Nepal as mulheres ocupavam apenas 25% dos lugares do Parlamento. É como se olhássemos para este hemiciclo e de facto as mulheres estivessem subrepresentadas, porque tudo o resto era de facto, mais uma vez, um rosto masculino. Para além da vida política, não nos podemos esquecer que Portugal está também na cauda da Europa em relação àquilo que são os cargos de direção e das empresas. E é precisamente aqui chegados que nos parece que a proposta do Partido Socialista fica aquém da mudança que é fundamental fazermos na nossa sociedade. Porque nas empresas temos apenas 16,2% de mulheres a ocupar cargos de direção, bem abaixo de países como a França, que tem 43% de mulheres nestes órgãos, na Itália 34%, Espanha 22%, para além das conhecidas disparidades salariais. As empresas cotadas, as grandes empresas do Estado, as empresas privadas que apresentam algumas evoluções significativas no que respeita à participação feminina em cargos de gestão, não deixam de ser de facto positivos avanços, mas esta representação continua a ser menor em cargos de grande responsabilidade. E para o PAN é fundamental que a igualdade de género seja um objetivo claro das políticas do país. Sem estas políticas, mantém-se inalterável e acentuadas as desigualdades de género em diversos níveis, sejam eles locais ou nacionais. Para concluir, gostaríamos de facto de perceber se o PS está disponível para ir mais longe. Acompanharemos evidentemente esta proposta. Concluo já, Sr. Presidente. Acompanharemos evidentemente esta proposta, mas parece-nos que temos que ir mais longe no combate às desigualdades de género, inclusivamente que deveria de ser alargada às empresas estes prémios por boas práticas nestas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Lopes, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução hoje apresentado pelo Partido Socialista é um tema que pode ser enquadrado na agenda do debate político do Parlamento e de sucessivos governos sobre a igualdade de género e que foi objeto de várias medidas legislativas que visam a concretização da representação paritária em várias entidades. Relembro esta Câmara que os governos do PSD aprovaram muita legislação neste domínio no período 2012 a 2015, nomeadamente a resolução que estabelece a presença de mulheres e homens nos cargos de administração e de fiscalização das empresas no setor empresarial do Estado e a adoção de planos de igualdade em 2012. A Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes, que estabelece a alternância de género na presidência dos conselhos de administração e nos legais, com a representação mínima de 33% de cada género em 2013. A alteração do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, que fixou objetivos para a representação equilibrada de homens e mulheres em 2014. A aceleração com as empresas cotadas em bolsa de um compromisso para a promoção de maior equilíbrio na representação de mulheres e de homens nos conselhos de administração em 2015. Senhoras e senhores deputados, é vasto o acervo legislativo de estímulo à representação equilibrada de homens e mulheres nas diversas entidades. Os diplomas aprovados neste domínio foram amplamente debatidos não só nesta Câmara, como em sede de concertação social e com as empresas públicas e privadas às quais se destinavam estas leis. Pergunto, senhora deputada, apesar de pugnar este projeto de resolução por princípios de concretização da representatividade paritária, não conseguimos perceber o que propõe o Partido Socialista ao recomendar ao Governo uma valorização das associações de direito privado por várias razões. Primeira, muitas associações são associações de autorrepresentantes. Os associados podem constituir uma associação por terem em comum uma circunstância que os une e que pode ser muito específica. Por exemplo, podem ter sido vítimas de um acidente ou de uma injustiça. Se por acaso todos os indivíduos que foram vítimas desse acidente fossem apenas homens e por isso a associação só incluísse homens, o Governo iria de alguma forma desvalorizar essa associação por não incluir mulheres nos órgãos sociais? Segunda, o artigo 46 da Constituição Portuguesa, que consagra a liberdade de associação e o princípio da autonomia interna das associações, é muito claro quando determina, e cito, as associações perseguem livremente os seus fins sem interferência das autoridades públicas. Pergunto, como pensa o Partido Socialista elaborar medidas deste tipo sem ir contra a Constituição? Ao valorizar umas associações em detrimento de outras, não estaria o Governo a obrigar as associações a alterar a sua estrutura interna e assim interferir na dinâmica com que as mesmas prosseguem as suas finalidades, podendo inclusivamente pôr em causa os fins para que foram constituídas? Terceira, o projeto de resolução propõe algo que pode prejudicar a sua própria finalidade. O impacto desta resolução nas associações de mulheres seria devastadora das mesmas. As associações de mulheres são associações de autorrepresentantes, tal como as associações juvenis, associações de pessoas com deficiência, associações de imigrantes, etc., etc. Limitar a participação e a representatividade das mulheres nas associações a que estas dizem respeito é ir contra o espírito da Lei das Associações de Mulheres, Lei 107/2015, de 25 de agosto, e contra o estipulado no artigo 4º do CEDAW, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Senhoras e senhores deputados, o PSD entende que este projeto de resolução do Partido Socialista, embora seja bem intencionado, é demasiado vago e padece de clareza quanto aos seus objetivos concretos, nomeadamente quanto à forma de valorizar essas associações e qual deverá ser um alvo de um amplo debate com as associações em causa. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Alexandre Tavares Moura pelo projeto aqui apresentado, que eu li com toda a atenção. Só, Sra. Deputada, o CDS não pode deixar de subscrever alguns dos aspectos que o preâmbulo estabelece, por exemplo, no que diz respeito à participação direta e ativa de homens e mulheres em igualdade de exercício de direitos no artigo 109 da Constituição, aquilo que vem mencionado sobre a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, exatamente no sentido de assegurar o exercício de gozo dos direitos dos homens e das mulheres. Nos mesmos termos, nada a dizer, nada contra. É também sabido que em anos anteriores, em legislaturas anteriores do CDS, por razões que têm que ver com o tipo de instrumentos escolhidos para a persecução desses interesses, tem reservas estas que fizeram com que a bancada do CDS tivesse liberdade de voto e, de alguma forma, tivesse, nesse sentido, contribuído com votos também positivos, exatamente para leis que vêm referidas aqui, como a Lei da Paridade, quer no que diz respeito às empresas privadas, quer no que diz respeito à administração pública e titulares de órgãos de cargos públicos. Portanto, o problema com este projeto de resolução não é da discordância nos princípios gerais que aqui estão descritos, nem poderia ser, mas nos instrumentos escolhidos, em bom rigor, na ausência de instrumentos escolhidos. Porque, ó Sra. Deputada, de facto, lendo a recomendação, que é aquilo que nós aqui votamos, aquilo que diz é recomendar ao Governo que desencadeie procedimentos necessários. Eu, apesar de aqui estar na Assembleia há 5 anos e ter tratado destas matérias, confesso-lhe que não discorro desta expressão o que é que são procedimentos necessários, mas como a senhora deputada tem 1 minuto e 41, seguramente me vai explicar o que é que são procedimentos necessários. E para quê? Para valorizar publicamente. E eu também tenho aqui algumas dúvidas. É o quê, senhora deputada? É uma carta de louvor do senhor primeiro-ministro a dizer que as associações têm equilíbrio de género nos seus órgãos e, portanto, estão a ser bem comportadas? Ou é, temo bem, que uma discriminação no acesso, por exemplo, ao financiamento, que muitas vezes elas dependem, ou de acesso a outros fundos públicos? É porque, como lhe digo, a questão não está nos princípios, mas nos instrumentos escolhidos. E sobre isso, eu aqui nada retiro. E, portanto, seria muito interessante que, até para que possamos, de facto, como diz a senhora deputada, prosseguir políticas ativas de igualdade, fôssemos um bocadinho mais concretos naquilo a que vimos, porque senão é uma declaração de princípios, podia a senhora deputada ter feito um voto, nós estávamos favoravelmente e estávamos todos contentes na mesma. Porque, em bom rigor, entre um voto e este projeto de resolução, não difere absolutamente coisa alguma. Para terminar, senhora deputada, aqui já foi falado o caso das associações de mulheres e, de facto, olhando, por exemplo, para a UMAR, que tem 4 mulheres na direção e 0 homens, 19 vogais e 0 homens, 19 vogais mulheres, na Assembleia Geral é 3 mulheres e 0 homens, eu penso que seria logo uma destas que tinha que
levar, para terminar.
E termino, sim, uma reprimenda pública, exatamente porque não cumpre a igualdade de géneros. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a sua deputada Mariana Silva, do PEV. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A participação das mulheres na vida política e associativa é ainda hoje, em 2020, visto como uma dificuldade, não é? Como um problema. Os verdes consideram que deve ser sempre promovida a discussão, mas deve sobretudo ser promovida a mudança de mentalidades, com a educação para a igualdade, para o respeito pelos direitos humanos, devendo ser assegurada a participação de todas e todos. O caminho para a igualdade tem de ser assumido de forma natural, com medidas de fundo, em que o elemento central não será, como o que hoje o PS nos propõe, a valorização pública de um lugar num qualquer quadro de honra das associações ou através da atribuição de medalhas, quem sabe. Não podemos deixar de registar a ausência de medidas concretas que valorizem o papel da mulher na sociedade, pelo que este projeto pode ser apenas uma espécie de deliberação para aliviar boas almas. Se o que se pretendia era promover a igualdade no exercício de direitos civis e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos, deveríamos estar a discutir a aplicação de medidas concretas que permitam a participação de todas. Como, por exemplo, garantindo uma rede de creches públicas gratuitas, aumentando salários, assegurar a todos e particularmente às mulheres condições de viver plenamente a sua vida. Relembrar que promover a participação das mulheres não é alterar a lei do trabalho, como o PS fez, para facilitar aos grupos económicos a introdução de bancos de horas grupais, desregulando a vida das mulheres e dos homens, criando inúmeras barreiras à participação. E isto está a acontecer particularmente em setores com bastante mão de obra feminina como a grande distribuição. Em pleno século XXI, as mulheres ainda são discriminadas por serem mulheres. E isso é visível no mais elementar direito, que é o de ter um emprego. E nunca é demais relembrar que, olhando para os números do desemprego em todos os distritos, o número de mulheres desempregadas hoje é bem maior do que o dos homens. E por último, já que falamos em associações e não quero perder a oportunidade, relembrar que estas associações precisam de ser valorizadas pelo trabalho que desenvolvem nas áreas às quais se dedicam, nos locais onde estão instaladas, mas essa valorização deveria passar pela garantia de apoios necessários nesta fase tão difícil para todos, para que sejam capazes de superar as dificuldades que já vinham de trás e que se agudizaram no presente. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A igualdade entre homens e mulheres é um desígnio constitucional, uma luta secular e uma batalha dos nossos tempos. A igualdade de participação de mulheres e homens, o equilíbrio de género em associações e outros espaços da nossa vida coletiva é logicamente corolário desta desejada igualdade na lei e na vida. Mas mais, a participação das mulheres nas diversas dimensões da vida, dimensão associativa incluída, é condição necessária para a realização da democracia. Só há democracia com participação de todos e de todas. Portanto, é fundamental que as mulheres não só estejam nas associações, como desempenhem todas as funções ou cargos existentes, incluindo lugares dirigentes. Mas quando se propõe, como diz o projeto de resolução, valorizar publicamente as associações que promovam o equilíbrio de género nos seus órgãos, para além de vago, ficam a faltar dois passos. Para já, é preciso que existam associações, que o movimento associativo sobreviva à pandemia e à total ausência de respostas às dificuldades vitais que estão colocadas. E é preciso que o projeto de resolução não se vire contra as associações que trabalham exatamente com mulheres. Depois é preciso que as mulheres não esbarrem com reais e muito concretos entraves à sua participação associativa e que elas não tenham as suas energias absorvidas pelo trabalho, pela pobreza, pela dupla jornada de trabalho, pelo desemprego. Por isso, neste momento, aquilo que faz depender um maior ou menor grau de participação das mulheres no associativismo, senhores deputados, mas não só, também na vida política, é forçosamente a opção que se fizer na resposta à crise provocada pela Covid. Se a opção for penalizar de novo as camadas populares e as mulheres trabalhadoras, mantendo os privilégios do capital, então isso representará um retrocesso na política de desigualdade. Podemos estar certos disto. Foi com a Revolução de Abril que se deu o maior salto participativo das mulheres e um crescimento exponencial do movimento associativo popular. Será olhando para a Constituição que nasceu de Abril e cumprindo o que lá está escrito, que se concretizará a igualdade de participação e uma participação popular mais efetiva. O que hoje compete a todos os que estão nesta luta para ver a igualdade realizar-se é encarar as causas dos desequilíbrios em função do sexo e combatê-las. Se as mulheres são as que têm vínculos mais precários, as que ganham menos, As que assumem os cuidados familiares e os trabalhos domésticos, as que mais sofrem a violência, então é preciso acabar com a selva no mundo do trabalho, com os baixos salários, com a insuficiência das respostas sociais e libertar as mulheres para a participação. Não é